Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. Após as nossas conversações iniciais, fora da gravação, agora iniciamos o nosso trabalho, a primeira aula do semestre do curso de Prática Clínica. Esta primeira aula, que faz parte de uma trilogia, ela trata da deseducação, o que está acontecendo com parte das comunicações neste momento. Os senhores, há pouco estávamos conversando, uma colega falou do grupo de WhatsApp, eu citei alguns exemplos também relacionados ao âmbito da clínica, da escuta, do aspecto hermenêutico da comunicação, mas alguns dos especialistas nessa área de fato mostram uma certa apreensão. Estamos provavelmente fazendo uma passagem entre elementos da modernidade e elementos da pós-modernidade, o que acarreta uma série de problemas de comunicação de várias ordens que chegam ao âmbito da clínica, que ultrapassam o âmbito da clínica. Vou dar alguns exemplos iniciais antes de trabalharmos o nosso material de hoje. Considerem, os senhores são filósofos clínicos, aqui nesse grupo nós temos psicanalistas, médicos, psiquiatras, psicólogos, teólogos, temos profissionais de várias áreas aqui. Considerem, por favor, alguns exemplos. A pessoa no consultório acabou de dizer para você que ela é filha adotiva. Em seguida, ela mareja os olhos, embarga a voz, você oferece uma água, a pessoa então diz para você que ela não lembra onde ela estava, ela se perdeu do assunto. E você, tautologicamente, você diz para a pessoa literalmente o seguinte: você estava me dizendo que você é filha adotiva. Pode prosseguir daí se você quiser. A pessoa toma um choque, toma um susto e olha para você como se pela primeira vez na vida ela estivesse ouvindo tal coisa. Isso é um exemplo de problema de comunicação? Ou isso é um exemplo de problema de afirmação da comunicação? Porque vejam, às vezes a pessoa ela está habituada a ela dizer um discurso, mas não a ouvir que alguém pronuncie o discurso dela. E pode se sentir, de fato, confrontada ou ter outra disposição grave quanto a isso. Não é? Por vezes acontece. Quando sabemos, e claro, não temos como saber a priori que algo assim vai acontecer, por vezes é só na dinâmica da clínica que vamos nos defrontar com isso. Quando acontece um tal fato, uma das maneiras que os senhores encontram na analítica de linguagem dentro da filosofia clínica é utilizar o discurso inespecífico. Ou seja, você, ao invés de dizer você estava me dizendo que era uma filha adotiva, sabendo que isso vai causar uma tal comoção que impede a própria continuidade do processo clínico, você pode eventualmente adotar o termo inespecífico, dizendo: por favor, prossiga a partir de onde você estava. Se a pessoa disser: mas eu não lembro onde eu estava, você repõe um termo anterior a esse. Se você estava colocando quando vocês se mudaram para a cidade de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, ou seja, logo antes dela pronunciar que ela tinha descoberto que era uma filha adotiva, aí ela dali prossegue nas palavras dela. Existem outros recursos, outras formas, claro. Isso não nos isenta de, por vezes, termos choques durante o consultório, né, que é parte dele. E, por vezes, até em determinados contextos e situações, será necessário falar para a pessoa algo que lhe cause um certo desconforto. Quer dizer, cada contexto, cada ambiente pede suas determinações. Mas há questões que são de outras ordens. Outras ordens. Eu citei algumas para vocês. Às vezes você escreve, por exemplo, um bilhete para uma pessoa dizendo: fulano, por favor, lembre de desligar as luzes antes de sair. E a pessoa pode te responder de uma maneira furiosa, Você acha que você pode me dar ordens? Você acha que pode me dizer tal coisa? De maneira desaforada. E olha o que você disse. Por favor, lembre de apagar as luzes antes de... Esses elementos de comunicação têm se aprofundado muito nessa passagem da modernidade para a pós-modernidade. Vamos então agora a um trabalho que abre aqui o semestre da prática clínica. Nós veremos o trabalho de John Daniel. Ele, além de ser um dos grandes especialistas na área da comunicação, ele tem um currículo formidável. Ele é um dos pioneiros. John Daniel, ele é um dos pioneiros no mundo no ensino à distância, na educação à distância. E ele agora trabalha na Unesco, né, no departamento de educação, setor de educação. Ele tem um projeto, entre os muitos projetos, ele tem um projeto muito bonito, que é a Educação para Todos, um projeto de inclusão para pessoas muito pobres, para lugares do mundo sem acesso. Ele foi reitor da Universidade Aberta da Inglaterra, uma das maiores do mundo no ensino à distância, e ele realmente é um estudioso nessa área, que foi convidado por um grupo de jovens católicos a proferir uma conferência. Quem o convidou é a Organização Internacional do Ensino Católico. O John Daniel não é católico, ele é anglicano, e ele, no início, conversando com esses jovens, diz que vai colocar as problemáticas a partir também da religião, da religiosidade. Em alguns momentos, a conferência dele confere tons delicados para o que ele vai dizer. Durante o trabalho, e por isso eu não vou definir agora, ele mesmo define a modernidade e a pós-modernidade. E a partir desta perspectiva que vamos iniciar os nossos trabalhos sobre prática clínica nesse semestre. O que os senhores ouvirão agora, em alguns momentos, soará como um grande ponto de interrogação sobre a educação, que no nosso caso diz respeito à educação clínica. Não é? Como faremos isso no âmbito da clínica e especificamente da filosofia clínica? Será que é necessário tratarmos diretamente da educação ou precisamos considerar também o fenômeno da deseducação, que consiste num desengessar de certos pressupostos, que consiste num ultrapassar de uma forma de entender o mundo que se apropriou do discurso da educação, quando muitas vezes a educação não é? Vamos então ao trabalho do John Daniel e vamos conversar com o trabalho. Inicialmente ele agradece pela oportunidade dele poder falar a essas pessoas, grupo de estudiosos católicos, e ele fala que o tema é a educação em um novo mundo pós-moderno. É sobre isso que ele vai tratar. Traduzindo, é uma educação para os nossos dias, para hoje. Nós estamos, neste momento, a maior parte dos alunos fazendo o trabalho à distância. E esse pesquisador, John Daniels, vai nos falar exatamente sobre a educação neste âmbito do ensino à distância, das conferências à distância, das clínicas à distância. Ele nos diz, em primeiro lugar, vou explorar o que queremos dizer com um novo mundo pós-moderno. O que é o pós-modernismo? Então, ele nos diz, o pós-modernismo não é um quadro coerente de conceitos erigidos em torno de um princípio central. Se o modernismo era essencialmente objetivo, o pós-modernismo é em grande parte subjetivo. Peço a vocês, por favor, para que pontuem essas diferenciações, ok? modernismo era essencialmente objetivo. Lembram como ele funcionava, não é? Aspecto racional, achava que podiam explicar as coisas do mundo, isso era o modernismo. O pós-modernismo não. Ele é subjetivista, muitas vezes relativista, ele não acredita mais em formulismos prontos, eis o pós-modernismo. Então, ele diz, normalmente, como um funcionário internacional dirigindo uma conferência como esta, eu não deveria falar sobre a minha pessoa. No entanto, como o pós-modernismo enfatiza a subjetividade, os pós-modernistas acreditam que as opiniões de qualquer comentarista só refletem sua situação pessoal. Eles argumentariam que a minha análise das implicações que tem o pós-modernismo para a educação é prejudicada profundamente pela minha própria experiência de vida. Portanto, o que vocês precisariam conhecer sobre mim para poder identificar os meus preconceitos? Observem, senhores, por favor, que aqui há uma grande aproximação com a filosofia clínica. A filosofia clínica, ela inicia exatamente considerando que aquele que afirma, aquele que fala, mostra seu mundo como representação, que pode ser diferente do nosso, não é mais certo nem mais errado, é apenas um mundo como representação daquela pessoa. No entanto, na filosofia clínica, também isso repousa sobre a base categorial, ou seja, a época, o contexto no qual a pessoa se insere e, portanto, muitas vezes, mesmo considerando a subjetividade, ela estará fortemente alicerçada numa objetividade. Como não temos bola de cristal para sabermos se é uma coisa ou outra, a maneira como fazemos é trabalharmos a partir da historicidade da pessoa, não é? Para sabermos como nos localizar quanto a isso. Então, John Daniels nos fala um pouco sobre a trajetória dele, que ele trabalhou no Reino Unido, na França, no Canadá, que ele atualmente trabalha na Unesco, né, com trabalhos ligados à educação, cultura, ciência. E ele diz, é importante ter em conta o meu trabalho, porque conforme explicarei adiante, a Unesco é um ponto alto internacional do modernismo. Vejam, por favor, modernismo, não do pós-modernismo. A Unesco é um ponto alto internacional, isso é, esse friso é meu, não dele. E o modernismo é o conjunto dos princípios que o pós-modernismo procura destruir. Bem, esse dilema que o John Daniels encontra no trabalho dele como educador, encontramos nós no processo clínico. E aí um dos elementos que dá um nome à nossa aula de hoje, a deseducação. Por vezes você estará trabalhando dentro de concepções modernistas, ou seja, objetivas, com pessoas, e algumas dessas pessoas diante de você no consultório serão pós-modernistas. Você estará trabalhando com elas sobre um crivo de objetividade, e elas estarão lidando com você com o crivo da subjetividade. Olhem o encontro e o desencontro que elementos assim podem causar. Mais para frente, John Daniel nos diz o seguinte. Acredito no dogma acadêmico de que o conhecimento é importante e aprecio a maneira de pensar acadêmica que o acompanha. Dogma acadêmico, ok, pessoal? Então, ele termina essa parte nos dizendo, normalmente, na condição de funcionário público internacional, eu faço um esforço para falar assumindo uma perspectiva universal, o que significa, usualmente, uma perspectiva secular. Para vocês, educadores católicos, têm uma visão particular do mundo. Se eu ignorasse as crenças de vocês, estaria acompanhando a crítica pós-moderna. Portanto, vou arriscar alguns comentários a partir de uma perspectiva cristã. Ou seja, ele vai se colocar dentro ainda de um elemento modernista, ok? Uma conversação difícil e que exige um leque importante de cuidados aqui. Ele inicia, então, perguntando ao público que o acompanha o que é o pós-modernismo. E ele diz como descrever o pós-modernismo. Então, o autor John Daniel nos diz: pós-modernismo nega todos os três elementos do processo descritivo. Pós-modernismo nega todos os elementos, os três elementos do processo descritivo. Não acredita em uma narrativa geral, duvida da possibilidade da ordem e nega a existência de um conhecimento objetivo. Vou repetir. Não acredita numa narrativa geral. Ou seja, nada é para todo mundo igual, de jeito nenhum. Isso é pós-modernismo. Segundo, duvida da possibilidade da ordem. Ou seja, quando você fala em métrica, em elementos que você pode pesar e medir, o pós-modernismo olha isso com uma certa desconfiança. E terceiro, nega a existência de um conhecimento objetivo. E lá se foi praticamente a ciência que construímos até os elementos quânticos no início do século passado, né? É isso, com as minhas observações, o que o autor tenta nos dizer. Que a pós-modernidade vai negar esses três elementos. Por favor, considerem como fazer uma clínica, então, com o pós-modernismo. Como seria possível? Uma clínica na qual não existisse mais uma narrativa geral, no qual você duvidasse da possibilidade de uma ordem para as coisas. Como é possível estudar tipologias, estudos de casos, já que a ordem foi negada? Terceiro, nega a existência de um conhecimento objetivo, mais um problema imenso para quem trabalha na área clínica. E, no entanto, já é parte de muito daquilo que fazemos em filosofia clínica, não é? Transitamos entre o modernismo e a pós-modernidade há muito tempo dentro da filosofia clínica. Não é uma tarefa simples e nem sempre sabemos facilmente discernir o que está se passando. Vamos prosseguir com o que o autor nos coloca. O pós-modernismo, diz John Daniel, surgiu inicialmente na arquitetura, não como um novo estilo diferenciado, mas como uma colagem eclética de itens e estilos de várias procedências. O pós-modernismo é o equivalente arquitetônico do hipertexto, que nos permite pular de um site para outro na rede mundial da internet. Não há no pós-modernismo um núcleo central. Ele representa o relativismo e a mistura de elementos variados. Para citar um guia de iniciação ao pós-modernismo, ele faz uma citação aqui. A citação é a seguinte, abre aspas: a New Ager típica não vê contradição alguma em assistir uma reunião de Quakers, aqueles religiosos, né, cristãos, pela manhã, fazer um jejum macrobiótico zen, participar de uma sessão de meditação taoísta chinesa, comer um almoço ayurvédico indiano, praticar exercícios xeroquis antes de fazer tai chi. E no jantar, mastigar um hambúrguer de carne de soja, dançar em uma cerimônia de feitiçaria sob a lua cheia com seu grupo neopagão e recolher-se na noite para fazer sexo com amigos New Age de acordo com os princípios tântricos hindus. É a citação que ele faz. Citação do que significaria a pós-modernidade. Eu sei, para alguns dos senhores, não há como conviver com algo desta natureza. E, no entanto, muitos convivem com algo desta natureza. Muitos fazem isso, colagens, pegam trechos de daqui, dali, associam autores da maneira mais impressionante que se possa imaginar, não é? E constroem com isso saberes, conhecimentos, se é que dá para chamar de saberes e conhecimentos e outras coisas. Imagine a dificuldade que modernistas, que eram pautados no currículo acadêmico, no cientificismo, na argumentação, na narrativa, como vão ter dificuldades de lidar com elementos pós-modernos? Como fazer um encontro? Ou será que estamos falando aqui de um desencontro, de uma deseducação? Como será feito isso? O John Daniel continua dizendo: vamos tentar então a abordagem histórica. Como chegamos até o pós-modernismo? No mundo pré-moderno, aqui é muito interessante essa diferenciação que ele vai fazer, vai nos ajudar muito nessa conversação. Ele diz assim, ó, no mundo pré-moderno, o sentido derivado da autoridade e da tradição influenciava fortemente o comportamento das pessoas. Por favor, grifem, autoridade, tradição, isso era o mundo pré-moderno. Ok? Por que tal coisa é assim? Porque fulano falou. Porque tal instituição mostrou. Então é o discurso da autoridade, é o discurso da tradição. Autoridade e tradição como elemento pré-moderno. Os pós-modernistas citam agora a Igreja Católica Romana como um exemplo de instituição pré-moderna, ou seja, baseada na autoridade, baseada na tradição. A pré-modernidade seguiu-se, então ele diz, após a pré-modernidade seguiu-se a modernidade, que derivou seu momentum e sua inspiração do iluminismo humanista do século XVIII. Os iluministas rejeitaram a autoridade e a tradição e substituíram a autoridade e a tradição pela ciência e razão. Por favor, grifem ciência, razão, no lugar então da autoridade e da tradição. Os indivíduos puderam encontrar o sentido e a verdade por meio da razão, da ciência, o que levou naturalmente à ideia de um progresso e uma atitude que valorizou a novidade, assim como a racionalidade. Pelo uso da razão, pelo uso da ciência, podemos descobrir novos caminhos, objetivamente verdadeiros. Ficou clara essa passagem? Pré-modernidade, autoridade, tradição, modernidade, racionalidade, ciência. É uma mudança e tanto, hein, gente? Ele dá como exemplo o julgamento de Jesus, quando Pôncio Pilatos pergunta o que é a verdade. E John Daniel diz que o modernismo achava que podia responder essa questão, com base na racionalidade, no cientificismo, achava que podia dar conta disso. Ele dá outros exemplos. Olhem esse exemplo que ele nos passa. No século XIX, um ato parlamentar deu ao Canadá a sua primeira constituição, expressando as aspirações do país como, abre aspas, a paz, a ordem e o bom governo, fecha aspas. Uma afirmativa plenamente modernista, nos diz John Daniel. No mundo da ciência, da razão e do progresso, a palavra escrita é muito importante. Ele fala agora dos ícones que endossaram e deram balizamento à perspectiva modernista. E então ele chega ao pós-modernismo e nos diz assim: o pós-modernismo adota um ponto de vista diferente. Ele rejeita a ideia de um indivíduo autônomo, soberano, focalizando em seu lugar nossa experiência coletiva, anárquica e anônima. Então vamos repetir. Pós-modernismo, na opinião de John Daniel, vai privilegiar a nossa experiência coletiva, não mais individual, anárquica e autônoma. Ele prossegue dizendo: não gosta o pós-modernismo das distinções e acentua o modo como as coisas se fundem. Para o pós-modernista, o mundo não tem sentido. Por isso, não devemos tentar atribuir-lhe um sentido. Precisamos contentar-nos com mini-narrativas sobre pequenos fragmentos da nossa experiência, sem pretender a sua universalidade. Os pós-modernistas se opõem às grandes narrativas, porque elas deixaram de ser acreditáveis. Para eles, a história sangrenta e muitos horrores do século XX mostram que o progresso humano é ilusório. Bem, senhores, assim sendo, Vejam o problema que se coloca quando falamos de educação e com o tema da nossa aula de hoje, deseducação. Muitos pós-modernistas, o que estão fazendo, estão se deseducando por toda a tradição modernista. Vamos traduzir isso para o português? Muitos dos nossos filhos, muitos dos nossos amigos, muitos, até alguns de nós também, estão deixando para trás a ideia de que a racionalidade e a ciência dariam conta das coisas. E assim sendo, já não acreditam mais que o ensino possa se pautar nisso. Então, muitos estão se deseducando desta modernidade. Também não estão voltando ao pré-modernismo, à autoridade, nada disso. Estão indo para frente. E para frente é onde? Para frente é esse pós-modernismo. Então essas pessoas olham para as coisas, não há mais um sentido nas coisas. Olham para as coisas e não acreditam mais no processo historiográfico narrativo, mas nos pequenos fragmentos. Quer dizer, a pessoa é aquilo que está ali, é aquilo que ela se mostra, e olha lá, né? Cheio de pontos de interrogação. Também não acreditam mais em que nós estamos de fato evoluindo, porque olha os horrores todos que vêm por todos os lados. Eis uma, claro, de uma maneira aproximada, isso não esgota de forma alguma o tema, não é? Há muito ainda a se dizer sobre isso. Mas não é o que os senhores também têm encontrado muitas vezes nos seus consultórios? Não têm se deparado com elementos pós-modernistas? E se você adota uma clínica modernista, na qual você procura compreender o outro via racionalidade, ajudar o outro via cientificismo, de que maneira isso poderá ter interseção com quem já não acredita mais nessa narrativa? Não acredita que a sua análise cientificista possa fazer vez a isso? Por estas e outras questões aqui em Filosofia Clínica, dito aos senhores que na interseção você não vai ter já esses métodos e fórmulas prontas. Se você está trabalhando uma pessoa assim, a interseção que vai surgir daqui é diferente de uma interseção que surgiria com alguém que fosse eminentemente modernista. Mas considerem, não se trata aqui de um estado puro no qual você vai colocar numa gaveta pós-modernistas, modernistas, pré-modernistas e outras coisas. Muitas vezes isso está mesclado. A pessoa tem já vários ingredientes pós-modernistas ou modernistas, e às vezes na própria pessoa tudo isso está em choque, em grande dificuldade, né? Isso é parte da nossa pesquisa, do nosso trabalho. Antes de prosseguir, vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo o trabalho, após as valiosas colaborações que os senhores fizeram nas mais diferentes áreas, observem que é provável que neste momento nós estejamos vivendo, em alguns aspectos das nossas vidas, elementos nitidamente modernistas. Por exemplo, a maneira como administramos parte das nossas casas. Em outros aspectos, estamos vivendo elementos pré-modernistas. Por exemplo, às vezes na relação com os filhos, quando usamos de autoridade diante de uma rebeldia, de uma argumentação na qual ele quer ter razão a qualquer preço, baseando-se única e exclusivamente em subjetividade. Um exemplo disso: você tem um filho de 15, 16 anos e quer pegar a direção do automóvel. Ele diz que ele é responsável, que ele mostrou isso ao longo da vida, que ele pode dirigir sim. E você diz: olha, você está certo, você é responsável, você sabe dirigir, mas pela lei eu não posso te dar automóvel de forma alguma. Uma cidade grande, você vai sair, não há como. Ou seja, e às vezes é o discurso da autoridade, né, pré-modernista, que regenciará essas coisas. Às vezes é um discurso modernista, racionalidade, e às vezes pós-modernistas para outras coisas. Às vezes o seu coração já é pós-modernista, mas as suas buscas e outras demandas suas ainda são pré-modernistas. E nem sempre isso conversará de maneira educada, fraterna, dentro de uma pessoa, podendo gerar todo tipo de fratura existencial aí. Então, de fato, estamos vivendo esses momentos dilemáticos em algumas áreas, em algumas vezes, e como lidar com isso é parte de um processo não apenas de educação, mas de deseducação, de desaprender, de descosturar, de desfazer certos preceitos. Até onde conseguimos e de que forma fazemos isso de um modo responsável, producente, conforme a nossa época, é um dos grandes dilemas que temos, como este pesquisador, John Daniel, nos propõe. Ele diz, a perspectiva dá também aos pós-modernistas uma atitude diferente com respeito ao conhecimento. Olhem, algo tão caro a nós filósofos, o conhecimento. Vamos ver o que os pós-modernistas têm para isso. Primeiro ele inicia lá do modernismo, ele diz, para o modernista, o conhecimento é importante por si mesmo, porque resulta da aplicação da razão e da ciência. Para o pós-modernista, porém, o único valor do conhecimento é o funcional. Ele existe para ser usado. Conhecimento para pós-modernistas é o que pode ser guardado em um computador. O resto é ruído. Vejam, vamos aqui com mais vagar nessas diferenciações que o John Daniel está propondo. Para um modernismo baseado na razão, na ciência, os elementos ainda adquirem memória, ainda adquirem história, ainda adquirem cultura, os valores ainda são rochosos e alicerçados. No pós-modernismo, para o que ele nos propõe aqui, não é mais nada disso. Se uma coisa não funciona, não vale, não tem maiores utilidades, ela simplesmente não tem mais um lugar de ser dentro do que se chama conhecimento. Ele prossegue dizendo, os pós-modernistas atribuem pouca importância ao conhecimento, porque alegam que ele não pode ser legitimado. O conhecimento não é objetivo. Construtivismo e desconstrução são termos chaves no vocabulário pós-moderno. Vou repetir, construtivismo e desconstrução. Construtivismo é aquela teoria estética, lembram? Que surgiu na década de 20, 1920, que contrapunha aquela maneira de fazer escultura a uma nova linha de planos, isso era o construtivismo, e que se esparramou, chegando inclusive à educação, né? Ele diz que construtivismo e desconstrução são termos-chave no vocabulário pós-moderno. Depois o autor nos diz, já disse até aqui o bastante para mostrar que o ácido do pós-modernismo corrói os sistemas intelectuais das eras precedentes. Vamos recapitular, então, para não perdermos aqui o fio da meada. Ele colocou que o pré-modernismo era aquela época na qual você tinha autoridade, o discurso valia pela autoridade ou pela tradição, né? E deu como exemplo a igreja. É interessante quando citam a igreja, porque a parte da igreja já é pós-modernista. O próprio evangelho de Cristo é pós-modernista em muitos aspectos, não é? Então, mas enfim, vamos seguir a orientação que o autor, fidelidade ao que ele está nos dizendo. Ele diz então que o pré-modernismo era baseado na tradição. Olha, era assim, foi assim, construímos assim, na história, etc. E na autoridade. Fulano de tal diz tal coisa, então não é o princípio de autoridade de poder. O modernismo destitui tudo isso. Diz, não, o que vale é a razão e a ciência. Não importa se a autoridade diz tal coisa, se a razão e a ciência demonstram que é diferente, acabou o assunto. O pós-modernismo nega a autoridade da ciência e da racionalidade, diz, não é nada disso. As coisas são subjetivas, são relativas, valem pelos fragmentos, como elas são aqui agora, não tem nada disso que está sendo colocado. Aqui eu faço um convite aos senhores, e o convite é o seguinte: por favor, considerem como são, como cada um de nós é na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Provavelmente alguns de nós mostram uma forte conformação modernista. Não tem nenhum diálogo com nada pós-modernista. Alguns de nós se constituíram assim. Outros já padecem muito por viver dentro de um modernismo, de um cientificismo, de uma teoria da racionalidade. Alguns sofrem muito por ter que viver assim. A alma deles parece que já migrou grande parte para uma pós-modernidade. E, claro, se fosse apenas isso, mas é muito mais complexo, não é? Muito mais complexo. E aí ele dá como exemplo a Unesco, que é onde ele trabalha. Que a Unesco surge com um propósito modernista. Este é o propósito da Unesco na área da educação. E que agora está se batendo muito forte com esta questão do pós-modernismo. Ele cita como exemplo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é algo do modernismo. Como isso vai fazer frente a essa fragmentação, esse relativismo que o pós-modernismo quer fazer? Não dá. Não há como fazer isso. Então a Unesco vai mudar? Mas se a Unesco mudar para um pós-modernismo, acabou o ensino, acabou tudo que ela se propõe. Como fazer? Não é? Como trabalhar agora essas dificuldades? Ele diz que tanto o socialismo quanto o capitalismo estão com problemas diante da pós-modernidade. Porque a pós-modernidade vai ultrapassar socialismo, capitalismo, não vai endossar mais nenhum dos dogmas, seja de esquerda, seja de direita. Não é? E também ele fala dele, ele diz que ele teve uma formação anglicana, que ele apresenta como sendo um catolicismo reformado da Igreja da Inglaterra, e ele diz que as grandes crenças monoteístas também estão em xeque quanto a essa pós-modernidade, que não mais retroage a elas. Então ele diz: volto-me agora para as implicações do pós-modernismo no campo da educação. É evidente que o pós-modernismo representa um desafio a todos os educadores, sejam seculares, religiosos. Estaríamos em dificuldades se todos os nossos estudantes chegassem à escola ou aos colégios com uma atitude pós-modernista. Como você faria se os seus estudantes são pós-modernistas? Você diz, vamos estabelecer um critério de avaliação. Ele diz, critério nenhum, sinto muito. Então vamos estabelecer um critério de conhecimento com objetivos e metas. Ele diz, mas isso é modernismo. Vocês querem clausurar de novo dentro de uma gaiola? E se você propuser a ele, então você faz. Ele vai dizer, o problema é que na pós-modernidade nós não temos mais essas métricas para fazer isso. E o mundo está caminhando. Como faz? Como fazemos para colocar remédios nas prateleiras, comida nas prateleiras? Como fazemos para ter luz nas nossas casas? Se adotarmos com radicalismo o pós-modernismo, que tipo de conversação será feita agora? Como podemos continuar uma etapa de desenvolvimento, se é que o nome é esse, conversando esses dilemas se tornam cada vez mais arraigados, mais profundos? E na clínica? E na clínica? Você fornece uma explicação, às vezes, do teu partilhante, no caso dos médicos aqui, pacientes, dizendo, doutor, por que tal coisa ocorre comigo? E você dá uma resposta modernista. E ele diz, mas será que não é a sua teoria que vê o problema assim? Via causa e efeito? Será que é isso que está acontecendo comigo? Não é parte do nosso trabalho de hoje oferecer alguns caminhos para isso, ainda que eles surjam naturalmente, não é o propósito. Esta é a primeira aula de uma trilogia, na qual aprofundaremos muito esses elementos. Então, vamos prosseguir aqui o trabalho. O autor, John Daniel, sabendo destas dificuldades todas, ele propõe alguns elementos. Ele nos diz assim: na educação encontramos alunos e estudantes cujas atitudes são uma mistura do pós-modernismo com o moderno e o pós-moderno. Ou seja, são pessoas que já aliam essa coisa de não ter mais métricas, nem formas, nem regras, com a racionalidade e com a ciência. Eles conseguem conversar nisso. Muito bem, vamos ver o que ele nos diz, o John Daniel. Mas não pode ser uma desculpa para a inação, por dois motivos, ou seja, para a falta de ação, né? Para a inação, por dois motivos. Vamos ver quais são os dois motivos que ele nos oferece para não ficarmos parados diante dessas questões. Ele diz: em primeiro lugar, como educadores, temos um dever intelectual de enfrentar as assertivas pós-modernas que atingem os fundamentos do nosso trabalho. Em segundo lugar, muitos dos nossos alunos passam boa parte de sua vida dentro da cultura eletrônica popular, que contém uma dose importante de atitudes pós-modernas. Uma das tarefas é ajudar os estudantes a interpretar este ambiente. Os próprios pós-modernistas não nos ajudam a entender as implicações do pós-modernismo. Veja uma das dificuldades. Vamos supor que nós, eu e todos vocês que estamos fazendo esse trabalho, pessoas na faixa entre os 35 e 60 e poucos anos, que nós somos basicamente modernistas, que todo o nosso mundo está fortemente consolidado na racionalidade e no cientificismo, ok? Até as nossas fés, as nossas crenças são fortemente calcadas nisso. E agora tentamos olhar, explicar, entender e caminhar com estes que são pós-modernistas. Será que esse óculos da modernidade que temos conseguirá ver isso sem mutilar completamente essas luzes da pós-modernidade, essa poesia da pós-modernidade e mesmo essa bagunça da pós-modernidade? Em contrapartida, essa pós-modernidade surge talvez como resposta à nossa modernidade, surge talvez como uma tentativa para além da nossa racionalidade. Mas se ela assim faz, ela sozinha tem condições de se construir e de vicejar sem o aporte nosso? Se desvinculando completamente? Se isso é possível, como isso é possível? O que seria, por exemplo, diríamos a eles: ok, vamos então fazer como vocês dizem. Como fazemos para botar gasolina no nosso automóvel? Como fazemos? Devemos fechar as indústrias? Devemos parar as escolas, os hospitais? Como seria? E eles diriam: eu não sei. Mas sei que isso que vocês têm aí não serve. Olha o que vocês fizeram: guerras, fomes, misérias, com essa racionalidade, com isso. Olhem os dilemas. E aí nós poderíamos entrar no embate, diríamos: mas nós não construímos só isso. Construímos poesia, música e construímos inclusive pós-modernistas. Será que somos tão ruins assim, nós, os medievais modernistas? Como é? O que se trata aqui não é de um embate, muito mais é de uma tentativa de interseção para conseguirmos aprender com os pós-modernistas, para que nós, pós-modernistas, possamos também aprender conosco, os modernistas, porque já somos, em parte, aqueles que ultrapassaram isso, não é? O autor nos diz: podemos começar aceitando os aspectos do pós-modernismo, que são positivos, dentro dos nossos próprios termos de referência. Olhem o problema que ele está dizendo para nós. Embora neguem que haja qualquer coisa universal, Os pós-modernistas promovem certos valores que consideramos universais, mas que muitas vezes negligenciamos. Muito bem, senhores. Agora, o John Daniel, que é um homem que se ocupou profundamente com esses problemas, a partir da educação, lembrem, ele é um dos precursores no mundo do ensino à distância. Quando se falava que o ensino à distância era bobagem, era um modismo, não era sério e tudo, ele foi um dos homens que disse, não mesmo, isso é o futuro, vamos trabalhar por isso. Então ele viu tanto a face modernista quanto a face pós-modernista e tentou conversar esses elementos. E aqui ele nos oferece alguns elementos que podem ajudar nessa reflexão. Vamos a eles então? Ok. Então, primeiro deles, ele começa dizendo que lá no pós-modernismo, ainda que os pós-modernistas digam, ah, não temos regras, não temos normas, eles têm sim. Tem regras, tem normas, tem valores, tem várias coisas que podemos usar, nós modernistas. Vamos ver algum deles? Primeiro, respeito à diversidade. Vejam, uma contribuição do pós-modernismo. Surge na modernidade com o racionalismo, com o cientificismo, mas ultrapassa em muito o respeito à diversidade, ok? Outra lição, bom, ele aqui fala como cristão, né? E ele diz que isso, que os preceitos vindos do budismo, do hinduísmo, apontam para os judeus islâmicos e cristãos, dizendo, puxa, vocês, né, que tem Jesus, que declarou os elementos universais do Evangelho, vocês viram, o John Daniel diz assim, ó, essas afirmativas deveriam nos envergonhar, os católicos que fizeram tão pouco para proclamar o Evangelho que o próprio Cristo declarou ser universal. Ou seja, ele nos chama a atenção de que já no cristianismo havia elementos pós-modernistas. Bom, aí ele fala de uma outra lição. Ele diz, uma outra lição do pós-modernismo é a sua apreciação do igual valor de todos os seres humanos. Olhem, outra contribuição notável. Enquanto o modernismo parava lá na herança do DNA, nas questões genéticas e outras coisas que priorizavam um em detrimento de outro, o pós-modernismo diz, olha, isso acabou, não tem mais isso, não há mais como fazermos. Se vamos atribuir valores, que seremos todos do mesmo valor. E não inclui apenas humanos, ok? Mas elementos como plantas, animais e outras coisas que na modernidade teve seu início, mas não seu fim. Vocês encontrarão, se fizerem uma busca sobre o tema, olha, lá na semana de estudo nós trabalhamos um dos autores que é um dos grandes nomes do pós-modernismo, não é? Que é o Lyotard. Lembram da obra dele? A pós-modernidade? Pois bem, e ele já colocava esses elementos, não é? Já colocava essas questões, esses elementos. E ele diz, outras visões pós-modernistas importantes são a tolerância, o respeito pela liberdade alheia. Deveríamos lembrar a diversidade, a igualdade e a liberdade dos outros. É claro que se alguns dos senhores podem, num estudo mais profundo, argumentar que o pós-modernismo nada mais é do que o próprio desenvolvimento do modernismo. Pode. Isso não é algo que seja já de princípio irrefutável, não. Há várias linhas de pesquisadores que acham que o modernismo naturalmente iria fluir para isso, no seu próprio aprofundamento. Outros autores dizem que não. O pós-modernismo é sim uma ruptura com esses elementos anteriores. Como somos filósofos clínicos, o que nós observamos nas pessoas que atendemos? Que para algumas, o pós-modernismo é um rompimento muito forte com o que vinha antes, não é? Daquelas rupturas fragmentadas, fraturadas, graves, não é? No qual a pessoa padece com dificuldades imensas. Para outros, não. Outros, pelo próprio modernismo, vão naturalmente trocando elementos, fazendo câmbios fazendo complementos muito bonitos em direção a essas outras questões. Como é para cada um, temos que ver. E ele diz, finalmente, do lado positivo, poderemos revisitar certas outras qualidades que os pós-modernistas valorizam, como a criatividade, a emoção e a intuição. Criatividade, emoção e intuição, que combinam muito pouco com cientificismo e racionalismo. Quando os senhores consideram a estrutura de pensamento de uma pessoa na clínica, vocês veem, algumas pessoas não conversam intuição e emoção com a racionalidade, de forma alguma. Quando racionalidade entra, emoção sai. Para alguns é assim que funciona, para outros não. Eles conseguem conversar, inclusive formar novos elementos, não é? Aí ele cita um caso que se tornou famoso, né? Ele diz que é muito importante, na opinião de John Daniel, que nós sustentemos que em tudo isso persista o pensamento crítico e um certo rigorismo intelectual. Ele cita o caso daqueles físicos, o Sokal e o Brickman, que publicaram na Churchill Test, a revista acadêmica, um texto belíssimo, muito profundo, que era uma pura baboseira. Eles compilaram autores, jogaram palavras soltas, frases de efeito, foi elogiado o artigo deles, aí eles foram a público e disseram, olha, isso tudo não significa nada, é uma invencionice só, né? Causando um grande barulho com o trabalho deles. E ele diz que para evitarmos aquele tipo de questão, não é, e não fazermos brincadeira quando o mundo pede certas questões que não são de brincadeira, quando outras vezes sim, poderemos brincar, ele diz que temos que ter cuidado. O rigor precisa continuar, sim, nessa migração de coisas. Então ele fala, os educadores precisam ensinar o rigor intelectual e a plena compreensão dos assuntos. Por exemplo, o princípio da incerteza de Heisenberg não significa que no mundo físico tudo seja indeterminado. Recuando a semana de estudos, os senhores lembram, pegamos um trabalho muito bonito de dois físicos norte-americanos, não é? O Kitchener e seu colega, e vimos a responsabilidade que eles colocavam, inclusive citando filmes de pensamentos mágicos sobre mecânica quântica, que eram perigosíssimos na opinião dos autores. Não é? Que pessoas que vão lá e dizem, ah, já que não sabemos, já que o elétron vai se comportar conforme o meu pensamento, então eu posso movimentar as coisas pelo meu pensamento. E eles disseram, isso é errado. Isso funciona para micropartículas, não para macro corpos e para um Volkswagen, para um que está na rua a 100 km/h. Eles dizem, não. Então eles dizem, é muito perigoso tirar essas coisas e torná-las todas relativizadas, não é? É nesse sentido que o John Daniel nos diz, olha, vamos ver como conversar essas coisas, mas temos responsabilidade, não é? Depois ele diz, de um modo mais amplo, sugiro que a educação no novo mundo pós-moderno deva interessar-se em particular por duas áreas, o equilíbrio e a motivação. Vou repetir, o equilíbrio e a motivação. Precisamos buscar o equilíbrio tanto no conteúdo da educação como nos modos de aplicá-la. Ele cita vários movimentos que acontecem na Europa neste momento. Então ele fala, a educação precisa ser uma janela que se abre para o mundo. É preciso buscar o potencial de cada indivíduo e desenvolver suas habilitações e o conhecimento que ajude a educação a encontrar seu preenchimento nas várias facetas da vida. Chamemos isso de formação de seres humanos competentes. Do outro lado, as notas, aí ele fala de como estão fazendo na Europa, não é? com as notas, que de um lado eles colocam a janela mostrando a abertura para o mundo. Considero útil, escreve John Daniel, distinguir entre o aprendizado independente e o interativo. Aprendemos de forma independente hoje, quando lemos um livro, assistimos a um programa de TV, ouvimos a uma palestra ou um programa radiofônico, ou quando trabalhamos no nosso computador. Isso é o conhecimento independente que ele chama, ok? Para os adultos, a maior parte do aprendizado é independente. É o que provavelmente nós fazemos, que já somos formados, trabalhamos, temos nossas vidas. Ele fala, no entanto, normalmente, mesmo para os adultos, este aprendizado não basta. Se o conteúdo ou a capacitação, que é objeto deste estudo, for difícil de dominar. E nesse caso, eles precisam também do aprendizado interativo. Precisam de uma ponte que os ligue a alguém. O que quero dizer é que no aprendizado interativo, um outro ser humano, que pode ser um professor ou outro estudante, responde às perguntas e às ações específicas de quem está aprendendo. Aí o John Daniel disse que hoje existe muita bobagem, muita mesmo, que é dita aí por conta da tecnologia do aprendizado, né? E ele diz que quem fala isso não compreendeu como se passa esse equilíbrio entre a aprendizagem independente e a interativa, que ele preconiza como fundamental nos novos tempos de educação, essencial. Estamos terminando aqui. Eu vou ler um último parágrafo para os senhores antes de abrirmos para as reflexões finais que vocês queiram colocar. Ele diz: agora chegamos a um último ponto que se relaciona muito de perto com a necessidade da interação. O que motiva as pessoas é a necessidade que elas têm de ter uma educação. O mundo pós-moderno é um mundo difícil para jovens. Muitas das tradições e dos modelos que proporcionavam estabilidade e quadros de referência às gerações passadas deixaram de existir. Vamos traduzir o que ele está falando? Olha, gerações passadas, peguem a nossa geração. Como é que nós nos educamos? Nossos pais nos diziam, você estuda, você vai ter uma profissão, você vai trabalhar, você vai ter um automóvel, uma casa, você vai ter uma poupança. Aí você vai continuar estudando, faz o seu mestrado, talvez seu doutorado, né? Vai constituir sua família, um dia você vai se aposentar, e assim é a vida, meu filho. Vejam, cientificismo, racionalidade, e o autor diz, isso acabou. Nós não temos mais isso. Nós não podemos dizer para um filho nosso, você vai ter uma carreira, um dia você vai se aposentar. Nós não sabemos, nem para nós, que dirá para os nossos filhos. Então ele diz, muitas das tradições e dos modelos que proporcionavam estabilidade e quadros de referência às gerações passadas deixaram de existir. Quase sempre foram varridos pelas mudanças sociais, por conflitos civis e não pelas ideias pós-modernas. No entanto, quando os jovens começam a especular sobre o sentido da vida, o pensamento pós-moderno não se propõe agora a ajudá-los. Eles precisam da simpatia dos adultos, dos professores, pais e outros, que possam motivá-los a conquistar a sua confiança para que eles encontrem suas próprias respostas, que, senhores, por favor, não serão mais as nossas. Não serão mais as nossas. Eu sei que isso é dilemático, que muitos dos senhores pensam que os filhos chegarão às respostas naturais que nós chegamos para a vida, e provavelmente não será mais isso. Não será mais isso. Ele fala que, como reitor que ele foi da Universidade Aberta do Reino Unido, ele teve a oportunidade de conversar com milhares de jovens, que ele gostava muito de conversar. E ele diz assim, ó, em primeiro lugar, nós devemos ajudar esses jovens a desenvolver uma atitude de ceticismo sistemático, que as levem a formular perguntas. Ou seja, nós vamos mostrar aos jovens o nosso mundo, E eles dirão, mas escuta, esse teu mundo não está cheio de paradoxos? E você que vai dizer, sim, está. E por que eu deveria acreditar nesse seu mundo que você me mostra? E talvez você dissesse, então me ajuda a construir o melhor. Estou te mostrando da melhor forma que eu posso. Ele diz, não sei se eu quero, talvez eu não queira isso, não sei nem o que eu quero. E nesse diálogo difícil, quantos de nós estão neste momento aptos, inclinados, preparados a esse tipo de diálogo? Não é tarefa simples. Não é uma tarefa simples. Para alguns de nós ela é dolorosa, ela é difícil. E é o que o autor está nos propondo, esse educador. Depois ele nos diz, em seguida precisamos dar-lhes os instrumentos para encontrar as respostas e para avaliar a qualidade dessas respostas. E desse modo, os seus julgamentos poderão formar a base para a nova ação individual. E assim que podemos equipar nossos estudantes para abordar um novo mundo pós-moderno e atuar dentro dele como indivíduos autônomos, não como membros sem rostos de uma coletividade anônima, anárquica. Quer me parecer que os membros da Organização Internacional de Ensino Católico, quer dizer, essa instituição que o convidou a fazer essa conferência, não é? Estão bem situados para executar essas tarefas e desejo a vocês o melhor resultado neste importante trabalho. Esta foi a conferência de John Daniel, um dos maiores especialistas e um dos precursores, aliás, do ensino à distância no mundo, uma das grandes referências, reitor da Open University, atualmente um dos consultores da Unesco neste nosso trabalho de hoje. Como disse, o propósito aqui era apenas apresentar o tema. Primeira aula de uma trilogia. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações finais sobre isso que trabalhamos hoje.